De transformação, de cura da tua verdade em nós. Aleluia, aleluia. Por favor, tome o seu lugar. Que bom que você está aqui. Esse é o primeiro domingo que nós nos reunimos às 10 da manhã. Então, alguns não sabiam nem o que fazer em casa até tão tarde para vir para a igreja. Mas que ambiente, que experiência nós podemos ter quando estamos juntos, quando nós servimos juntos, quando nós adoramos juntos. E o nosso tempo é para o Senhor, a nossa vida é dele, e aquilo que nós fazemos, servimos, adorando, precisa ser dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós trabalhamos, nós temos nossas responsabilidades familiares, nós temos muitas situações na nossa vida que são variáveis, mas nós estamos vivendo na era do Espírito, e o Espírito de Deus, ele precisa nos guiar, porque ele é o nosso orientador, ele tem direção, ele tem graça, e aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós vivemos, nós rendemos a ele. Quando você vem para cá num domingo, muitas vezes, algumas pessoas, pelo menos, têm uma expectativa da palavra que vão receber, da orientação que vão receber, se as músicas são as músicas que ele mais gosta, que ele gosta de cantar na igreja. Mas eu quero encorajar você a sempre vir para os nossos ajuntamentos com algo no coração para entregar ao Senhor. Eu não estou falando de dízimos e ofertas, isso é importante, mas não é só isso. Algo no coração, algo da sua vida, algo que você fez na semana, quando você ouviu a voz do Espírito e obedeceu a voz do Espírito, e você produziu frutos, e você vem para cá para render isso ao Senhor. Adoração é reconhecer quem Ele é e oferecer a Ele o melhor que nós temos para dar. E o melhor que nós temos para dar está muito longe de se limitar a dinheiro. Por que que dinheiro é importante? Dinheiro é importante porque nós temos a tendência de colocar o dinheiro no lugar de Deus. Então, por isso, nós aprendemos a dar também dinheiro. E Deus decidiu usar esse dinheiro para abençoar, como você viu no vídeo. Agora, nesse momento, até esse momento, já foram resgatadas por igrejas cristãs, das quais essa igreja é parceira, e com recursos que juntos nós estamos levantando, 1.500 crianças órfãs da Ucrânia, e estamos cuidando delas. E tem um grupo de igrejas que está cuidando, e essa igreja faz parte, já de 2.000 famílias, que os maridos estão na guerra, as mulheres e as crianças estão ou na Polônia ou na Romênia e talvez vão ir para outros lugares ainda. E nós estamos até com a possibilidade de trazer algumas dessas famílias para o Brasil. Mas essas coisas Deus decidiu fazer através dos dízimos e ofertas. É por isso que nós usamos aquilo que Deus nos dá. Mas adoração é isso, mas é também a minha obediência, a minha rendição, quando eu faço escolhas que Ele me orientou a fazer. Eu falei no momento de intercessão, que não era eu que deveria subir aqui, mas eu vim assim mesmo. Eu compartilhei que eu entendia que algumas pessoas estavam a ponto de tomar um empréstimo, a ponto de tomar um empréstimo que vai colocá-las numa situação difícil. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sei que também são pelo menos 3 pessoas que eu percebo claramente. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque quando você levanta a mão nessa hora, parece que a glória é para mim. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. E por que que eu voltei nesse assunto? Porque o Espírito de Deus, ele se importa com as suas questões. Ele nem sempre vai falar através de alguém aqui no palco, porque Ele quer mesmo falar para você. Mas por que que Ele toma alguém aqui para falar para você? Porque você está tão envolvido no problema, Você está tão afetado pelo problema que, de alguma maneira, você não consegue mais ouvir. Faz sentido? Quantas vezes a gente está tão envolvido num problema emocional, num problema de relacionamento, um problema com nossos filhos, um problema financeiro, que a gente perde a paz e perde a capacidade de ouvir o Espírito de Deus. Então, em qualquer situação que você esteja, quando você percebe que a sua aflição está tomando conta, pare tudo e peça para o Espírito de Deus que Ele ajude você a ouvir a voz dEle. Porque quando a gente não está bem, a gente lê a Bíblia e se distrai e pensa no problema. A gente começa a orar e daí, claro, a gente vai orar pelo problema. Daqui a pouco a gente está conversando com a pessoa com a qual a gente está vivendo o problema e não com Deus. Acontece com você? Levanta a mão. Quem vive isso? Quase todo mundo. Até alguns que não levantaram a mão. Então, é normal. Então, de vez em quando, o Espírito vai usar a igreja, que é o corpo de Cristo, para lembrar você. Para lembrar aquilo que Ele quer fazer. Amém? Amém? Viva, viva com o Espírito. Nós estamos começando uma série de mensagens, que o título é Crescer. Nós começamos semana passada, mas ainda para alguns é a primeira vez. Quem não veio domingo passado, levanta a mão. Ah, então, para você é a primeira vez. Eu sugiro que você acompanhe, que você pegue depois a mensagem lá no YouTube e você assista, porque eu creio que Deus quer falar conosco de uma maneira especial nessa sequência desse mês, porque nós queremos crescer e todos nós queremos crescer, mas queremos crescer por meio do poder do Espírito. É diferente, porque quando eu estou espiritualmente bem, eu falei isso no domingo passado, quando eu cresço espiritualmente, quando a minha vida espiritual deslancha, tem um efeito colateral em todas as direções, um efeito cascata. A minha vida profissional melhora, o meu relacionamento em casa melhora, a educação dos meus filhos, o meu relacionamento com os meus filhos melhora. Enquanto eu quero ter o controle das coisas, parece que nada vai bem. Eu tive a oportunidade de, eu e Tuca, sermos entrevistados rapidamente. A gente bagunçou lá o esquema, mas no Encontro 1, que é de casais, é um ministério maravilhoso, fenomenal, que me inspira, que enche o meu coração de alegria. Se você é casado, você precisa estar lá. E deixa eu dizer uma coisa para você que é casado e é recém-casado. Quem tem aqui menos de 3 anos de casado? Levanta a mão para eu ver. Tem algumas pessoas aqui, menos de 3 anos de casado, e talvez alguns que nos acompanham pela internet. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito, muito, muito importante que vocês tenham um mentoreamento de um casal cristão maduro. É muito importante, vocês não podem andar sozinhos. Eu não estou dizendo que eles vão mandar em vocês, que eles vão se meter nos detalhes da vida de vocês, que eles vão entrar em detalhes que não convém, não. Mas você precisa de um mentoreamento de um casal mais maduro. E a área de família da nossa igreja tem uma visão para que cada casal seja mentoreado e que isso venha desde o curso de noivos. Se por acaso você tem aí abaixo de 5 anos até de casado e você não foi ou não está sendo mentoreado, não tem pelo menos um encontro mensal ou quinzenal com um casal mais velho, é muito importante que você faça. Mas voltando aqui, lá no Encontro 1, eles queriam saber como era a nossa vida de oração. E a nossa vida de oração, ela mudou muito de acordo com a estação. E a gente compartilhou um pouco, não deu para compartilhar tudo. E depois eles entrevistaram o pastor Fábio e a Renata. E eu fiquei triste que eles chamaram a minha Tuca antes, porque devia ter usado eles, o compartilhamento deles desde o começo até o fim. Mas lá no Encontro 1, eu compartilhei algumas dificuldades pessoais que nós passamos. E eu falei como em certas ocasiões, o Espírito Santo nos guiou para soluções que nós não tínhamos nenhuma perspectiva. E quantas vezes, muito aflito com minhas filhas, eu passava Eu passei algumas noites em claro. Às vezes andando pelos corredores, na frente da porta do quarto delas. Algumas vezes ajoelhado na frente da porta. Às vezes não dava tempo de disfarçar, uma levantava da cama e vinha na direção da porta, mal dava para sair e fazer de conta que estava indo para a cozinha beber água, porque eu não queria. Tem fase que se os filhos acham que você está na porta deles orando de noite, eles podem até ficar irritados. Você já viveu isso? É. Então, tem hora que eles não querem nem a oração. Mas nós temos o Espírito Santo, que Ele nos ensina como orar. E o Espírito Santo me ensinou a fazer uma coisa que eu compartilho com vocês. Foi uma obra do Espírito na minha vida que é tão simples. Mas eu me imagino, nessas horas, viajando um pouco no tempo. E eu peço que o Espírito me dirija. É como se eu saísse do dia de hoje e o Espírito me levasse uma semana adiante, duas, três, quatro. Eu não vou para lá, eu não sinto que o meu espírito foi para lá, igual Ezequiel foi para o Vale dos Ossos Secos, não é isso? Mas eu consigo entrar numa dimensão de concentração e pensamento na minha conversa com o Espírito, que eu avanço, às vezes é um mês, às vezes é um ano, às vezes são dois, às vezes são três, não importa a situação. Com a igreja eu vivo isso o tempo todo. E eu me vejo, e daí eu permito que a minha imaginação fique por conta do Espírito Santo. E daí eu vejo aquela situação que está me afligindo resolvida pela fé. Isso é fé, não tem nada mágico aqui, é fé. Eu visualizo aquela situação resolvida. E eu visualizo a nova realidade. Como as pessoas envolvidas na oração, como as minhas filhas estão, como a igreja está na nova estação. Eu visualizo pela fé. E daí eu tomo aquilo como a minha nova dimensão de realidade. Você está comigo? Eu estou falando besteira? Você está tudo bem aqui? Eu assumo aquela percepção como a nova dimensão da realidade. Mas eu ainda estou aqui. Eu viajei aqui, eu tive devaneios, eu tive revelação do Espírito também, misturou um pouco, eu não sei direito o que é, mas eu olho para cá e eu vejo, ali mudou. Ali houve um novo nascimento, ali houve um arrependimento, ali houve uma reconciliação. E a partir daí, esses são os frutos. Ou então eu olho para uma dificuldade da igreja e eu começo a ver. Eu, lá no passado, eu comecei a orar por um novo tempo nessa igreja, de uma maneira especial no Espírito. E eu comecei a dar passos de fé na minha oração. E eu vim para uma outra dimensão. E eu estava num outro momento, na minha imaginação, no meu espírito, na minha percepção espiritual de oração. E eu comecei a olhar para a igreja, e aqueles problemas que eu estava vivendo lá, eles não existiam mais. Porque pessoas tinham mudado, porque eu tinha mudado, porque o ambiente tinha mudado. E eu comecei a ver pessoas chegando de todos os lados. E eu comecei a visualizar as famílias, os filhos se reconciliando e começando de novo. E eu comecei a perceber na minha imaginação, aqui com o Espírito, e eu crendo que era do Espírito, eu comecei a visualizar um novo ambiente e um novo tipo de acontecimento. Mas quando eu termino de orar, onde é que eu estou? Eu estou aqui. Só que toda vez que eu me refiro à igreja, toda vez que eu me refiro às pessoas pelas quais eu estou orando, toda vez que eu menciono elas, falo com elas ou falo com Deus sobre elas, eu falo como se aquilo que eu visualizei lá já fosse realidade aqui. Para algumas pessoas, isso pode ser auto-engano. Para mim, isso é fé. E o resultado disso na minha vida é que não teve nenhuma vez até hoje que eu fiz isso. Que não chegou o dia que eu estava aqui. agradecendo a Deus, orando com lágrimas de gratidão, dizendo: bendito seja o teu nome por aquilo que o Senhor já fez. Agora eu queria dizer isso para você. Crescimento espiritual implica em aprender a ver aquilo que ainda não é uma realidade. A fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Isso é bíblico. A fé é a convicção das coisas que a gente espera. Então não importa se é o seu casamento, não importa se são seus filhos, não importa se é a sua vida financeira, não importa. Especialmente no relacionamento com pessoas, com crises, com doenças, com enfermidades, comece a antever o que Deus vai fazer. E pessoas que estão muito longe, estão dando problema, não afirme aquilo que elas não são. Afirme pela fé, na direção do Espírito, aquilo que elas serão. Aquilo que o seu casamento será. Aquilo que os seus filhos serão. Eu gosto de lembrar de uma ilustração, que eu não sei nem se é verdadeira, mas dizem que tinha uma mãe judia com gêmeos naquele carrinho duplo. E naquela época, os carrinhos de gêmeos, um ficava na frente do outro. Agora a maioria, um fica do lado do outro. Mas naquela época, um ficava na frente do outro. E daí ela encontra um conhecido, um parente ou outra família, daqueles relacionamentos. E daí eles perguntam: ah, olha só, a gente não conhece eles, quem eles são? E daí ela fala assim: esse aqui é Jacó, o contador. Esse aqui é Mateus, ele é médico especialista, ele vai descobrir uma nova cirurgia para o coração. Eles são bebês. Eu não estou dizendo que você tem que decidir a profissão dos seus filhos. Mas eu estou dizendo que pela fé você profetiza vida sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu futuro, sobre a sua igreja, sobre o reino de Deus, sobre o país. Se a gente falar o que a gente vê na política, no governo, na Câmara, no Senado, no Judiciário, etc., etc., a maioria de nós, a não ser aqueles que têm muita ilusão e muita boa vontade, vão falar coisas ruins. Quando a gente olha para a campanha eleitoral, que dizem que é pré-campanha, mas é a mesma coisa, a gente olha assim e fala: que esperança há para nós. Mas quando a gente começa a olhar para o país pelos olhos da fé, a gente percebe que não é uma personalidade que vai mudar o país, que o que muda a realidade é a nossa fé. Amém?
Amém?
Amém? Eu quero encorajar você nesse sentido, e eu quero continuar falando sobre maturidade por meio do Espírito, sobre crescer, e falar especificamente sobre como o Espírito Santo atua em nosso crescimento espiritual. Então, abra comigo em Atos, no capítulo 8, versículo 4 a 8 e versículo 26 a 40. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Observa aqui comigo. Por que que as pessoas deram atenção ao que Filipe falava? Você está comigo aqui desde o começo? Indo Filipe para uma cidade de Samaria, o certo é falar Samaria, os mais rabugentos. A gente fala Samaria há tanto tempo que parece feio falar Samaria, né? Então, indo para Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Eu preciso parar essa leitura para dizer uma coisa para você que sente que os seus filhos não te ouvem, que o seu marido não ouve, que a esposa não ouve, que o seu chefe não ouve, que os seus amigos não ouvem, que a sua igreja não ouve, que o pequeno grupo não ouve. Eu não sei onde é que está o seu ninguém me ouve. E talvez você está ficando amargurado porque você fala e ninguém acata o que você fala. O que fez as pessoas ouvirem e gerou unanimidade. Não é que alguns ouviram e alguns não. E também não está dizendo que todos fizeram o que ele disse, mas todos deram unanimemente a atenção ao que ele falava, foi por causa do que ele era. Ok? Está entendendo onde o Espírito quer te levar nessa manhã? Se as pessoas não me ouvem, não é porque as pessoas são arrogantes, orgulhosas, etc. Elas podem ser. Mas quando eu vivo cheio do Espírito Santo, e na minha vida o Espírito Santo produz obras que todos veem, que todos percebem, unanimemente, as pessoas vão ouvir você. Faz sentido? Guarda isso no seu coração, que não faz parte da mensagem de hoje, mas é importante para você. Então olha para o texto aqui. Vou ler de novo só para ficar redundante. Quando a multidão ouviu Filipe e viu o quê? Os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Só depois que você recebe o direito, só depois que você conquista a atenção por aquilo que você é e faz, é que você recebe o direito de ser ouvido. Vamos adiante. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos egípcios. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe, ele não foi entrando não, assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida lhe foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Enquanto quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Eu quero dar uma contextualizada rapidamente aqui. Filipe é geralmente diferenciado do discípulo de mesmo nome, Filipe, pela descrição Felipe ou Filipe o evangelista. Filipe tinha sido um dos 72 homens que Jesus enviou, mas isso não é confirmado. Há quem pense que sim e há quem pense que não. Mas ele foi um daqueles 7 que foram escolhidos quando a igreja primitiva teve um problema, porque as viúvas de uns estavam reclamando, de um povo estavam reclamando que as viúvas dos judeus estavam sendo privilegiadas na distribuição dos mantimentos. Então os apóstolos deram instrução para a igreja para escolher pessoas de um determinado perfil. Isso está lá em Atos capítulo 6, que eram cheios do Espírito, de boa reputação, homens íntegros, e eles iam cuidar da distribuição dos alimentos e do sustento das viúvas desamparadas. Acontece que logo depois disso, não muito tempo depois, veio a perseguição se intensificou e a igreja se espalhou. Então quero chamar a sua atenção que houve uma necessidade de levantar o que foi chamado de diáconos, pessoas que servem, no meio da igreja primitiva, e ali estava Estevão, que mais tarde é apedrejado e se torna o primeiro mártir do evangelho, já no contexto da perseguição, que veio em seguida, e Filipe, que é conhecido por sua paixão e seu zelo em compartilhar o evangelho. Agora, Filipe passa por essa experiência em Atos 7, em Atos 8, e no capítulo 7 diz que por causa da perseguição, ele foi movido por Deus, e o povo foi espalhado, e aqui no começo do capítulo 8 diz que ele foi parar numa das cidades da região de Samaria. E ali nasce uma igreja, no capítulo 9, eu acho que é no capítulo 9, vai mencionar que Pedro e João vão para lá, reconhecendo que ali começou uma igreja, e impõe as mãos sobre eles, e eles já tinham sido batizados nas águas, mas eles são batizados no Espírito Santo. E eles então estabelecem a igreja ali. E Filipe, depois da experiência com o eunuco, ele aparece no caminho de Candense, e ele está morando lá, porque 20 anos depois, Paulo e Barnabé vão para Cesareia, e ficam na casa de ninguém menos que Filipe, o evangelista, que foi o diácono que plantou a igreja na cidade de Samaria, e agora ele chegou no lugar do ministério longo dele. Inclusive o texto menciona que ele tinha 4 filhas que eram solteiras, mas que eram profetas. Então a família dele também era uma família fiel, que usava o seu tempo e as suas habilidades no ministério. E olhando para esse texto, só dando um pano de fundo para você, eu vejo algumas coisas que o Espírito faz ainda hoje, e eu quero destacar aqui, para gerar crescimento em nós. Em primeiro lugar, se você estiver anotando, anote. Se você entender, eu recomendo que você sempre anote algumas coisas. Por quê? Seja no seu celular, no papel. Porque o Espírito, ele não vai falar só através de mim, ele fala para você. Você crê nisso? O Espírito fala para você. E algumas coisas ele vai falar por meio de mim e também vai confirmar para você. Essas coisas eu recomendo que você anote. Porque ele não fala sem uma intenção específica. Ele fala com propósito. Então, não negligencie o que ele falar. O que eu falar, você não precisa levar tão a sério. Mas o que for do Espírito, você precisa levar muito a sério. Então, primeira coisa, o Espírito transforma os problemas em oportunidades. Os que haviam sido dispersos, 4 a 8, dispersão era por quê? Por causa da perseguição. Eles fugiram, mas eles foram levando a palavra. E aqui até o versículo 8 diz que Filipe chegou numa das cidades de Samaria e toda a cidade parou para ouvi-lo por causa dos sinais e tudo mais que ele fazia. Então, como eu mencionei, em Atos 6, Filipe é escolhido como diácono. Ele acha que essa é a tarefa dele. Mas daí vem a perseguição, não tem nada para ele ser diácono na igreja. Porque a igreja se espalhou. O Espírito estava reconhecendo ou dando Filipe ao conhecimento de todos. A questão ali não era o problema. O propósito não era a solução do problema. O propósito era o crescimento de Filipe. Muitas vezes você é desafiado para uma tarefa e você fica reticente porque não consegue entender muito bem porque aquela tarefa, mas o Espírito te coloca em situações, em posições, que Ele quer o seu crescimento para o grande impacto que a sua vida vai ter depois. Filipe não era um dos 12, ele não foi apóstolo, ele não foi daqueles que tiveram treinamento especial de Jesus, mas o Espírito está preparando ele, e ele tem um tipo de vida que leva a igreja a notá-lo. Toda pessoa que leva a palavra de Deus a sério e anda com o Espírito é percebida pelas outras pessoas. Então aqui, Filipe, ele foi escolhido, mas não por causa da tarefa, mas por causa do seu crescimento. Com a intensificação da perseguição, depois do apedrejamento de Estevão, a igreja se espalha e Filipe vai para Samaria e Deus usa para plantar a primeira igreja ali naquela região. Porque Deus, Ele usa todas as coisas para o nosso bem, até as dificuldades, até as perseguições. Em Romanos 8, 28, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dificuldades e problemas nos fazem crescer e nos preparam para sermos usados por Ele. E também responsabilidades, ainda que sejam aquém da nossa capacidade, ou que sejam além da nossa capacidade, a seriedade em assumir responsabilidades nos faz crescer. Em Romanos 5, 3 a 5 diz: não só isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, é Paulo de novo, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseguição da igreja não acabou com a igreja. A igreja da Ucrânia está sendo perseguida. Essa guerra não é só por interesses de homens, é também por interesse maligno, porque a igreja da Ucrânia é a igreja mais séria, mais comprometida e mais missionária de toda a Europa. E essa igreja está fazendo missões mais do que nunca durante a guerra, porque a perseguição não silencia a voz do Espírito por meio do seu povo. Pedro também em 1 Pedro 4, 12 a 14 diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pregando uma mensagem baseada em Atos. Atos é um livro histórico. A gente não faz doutrina em cima de um livro histórico, porque a experiência não dita a norma. A experiência varia. O que ensina a norma é a teologia, é a doutrina. Então nós olhamos para Atos, mas nós vamos buscar nas epístolas o ensino para que aquilo que a gente interpreta seja coerente. Não basta a gente ter boa vontade, a gente precisa ler a Bíblia com sabedoria e entendimento para que a gente não se perca. Nós não tornamos padrão o que é experiência de pessoas. Nós tornamos padrão aquilo que a Bíblia ensina em forma de princípios, de ensinamentos, ou que nós chamamos de doutrinas, porque esses ensinamentos são norma de vida. Mas presta atenção. O princípio da doutrina traz entendimento da vontade e da direção de Deus. Mas o Espírito age livremente em nós. Então você não cerceia as experiências que ele tem para você. E diz, Espírito Santo, peraí, eu vou lá ler Paulo para ver se o senhor está autorizado a fazer isso. Presta atenção. O Espírito é livre. Ele nunca é incoerente. Mas a maneira como ele vai manifestar vai ser de acordo com a necessidade. Em coerência com o ensinamento. Mas quando nós trazemos um ensino, nós precisamos ter a sabedoria de alinhar com o ensino doutrinário que norteia a vida da igreja para o nosso bem, para o nosso crescimento e para que a gente não comece a produzir coisas que não foi o Espírito que produziu. Mas quando é o Espírito, só faz um favor para ele e para você, não atrapalha. Recebe. Você recebe essa palavra? Amém? O Espírito também, eu comecei dizendo que ele transforma problemas em oportunidades. Então, sempre seja prático. Quais são os problemas que você está passando? O que está acontecendo hoje na sua vida? Nós oramos por alguns. Mas o que está pegando agora? Viva os desafios de Deus para a sua vida, na condução do Espírito, e mantenha o seu coração aberto e obediente, porque Ele vai usar todas as coisas para fazer você crescer. Então, antes de falar amém, lembra dos problemas. Deus usa os problemas para o seu bem. E o Espírito Santo usa as dificuldades para levar você para aquela posição que Ele quer usá-lo mais. Você está pronto para ser usado pelo Espírito? Amém? Amém? Ok. Segundo lugar, o Espírito Santo nos orienta na definição da nossa agenda e dos nossos investimentos. Presta atenção nisso. Definição da agenda e dos nossos investimentos. Não estou nem falando de dinheiro, investimento na bolsa, porque tem gente que a cabeça é muito de números, né? Financeiros, inclusive. Investimento é tudo que você gasta o seu tempo. Tudo que toma a sua atenção é um investimento na sua vida. Ok? A maioria de nós usa como argumento para não ler mais a Bíblia, para não ter mais intimidade com o Espírito, para não assumir responsabilidade no ministério, para não estender a mão e ajudar os outros, para não participar de uma viagem missionária, ou qualquer coisa assim, a sua agenda, a sua busy agenda. A sua agenda pode estar lotada. Mas a prioridade de Felipe não é o que ele imagina, não é o que ele pensa. O versículo 8, o capítulo 8, 26 a 31, diz que o anjo disse para Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. Ele teve que ir, ele deu um endereço, ele disse: vai para lá. Ele perguntou para quê? Não sei, mas aqui não diz, ele só disse que ele pegou e foi. Dá a impressão que ele não perguntou nada. Um anjo apareceu e disse para ele: foi em sonho? Foi ao vivo e a cores? Não sei, mas eu sei que ele foi. E é isso que é o ponto. O Espírito orienta a direção. E quando ele chegou lá, no caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, carregando, encarregado de todos os tesouros de Candace, eu aprendi a falar errado, isso aqui está difícil, aqui gaguejando, da rainha de Candace, rainha Candace, não é rainha de Candace, é rainha Candace. E esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e na volta ele está sentado. E aí o Espírito disse a Felipe, não apareceu outro anjo, Felipe está lá, caminhando, ele disse: se aproxima da carruagem, agora não pode mais caminhar, agora ele tem que correr. E ele corre do lado, e ele pergunta: o senhor está entendendo o que está lendo? E ele então diz que não, que precisa de alguém que explique, e convida Felipe para entrar. Se eu fosse evangelista, como Felipe, o meu trabalho seria evangelizar pessoas, ok? Mas ele tinha uma cidade para evangelizar. Mas o Espírito diz, vai até a rua tal. E ele vai. E quando ele vai, ele não precisa provocar uma conversa. Porque ele faz uma pergunta e o resultado é que o homem o convida a entrar. Ele dá carona para ele. Ele pensa que ele está indo na mesma direção. Ele não sabe que ele está lá só por causa dele. Mas por quê? Porque a prioridade de Filipe era seguir as orientações do Espírito. Ele estava atento para ouvi-lo e também disposto a obedecê-lo. E na minha vida e na sua vida pode ser mais leve o nosso dia a dia e a nossa produtividade pode aumentar se nós seguirmos as orientações do Espírito. Eu tenho visto pessoas cansadas. Eu tenho lidado com pessoas estressadas, eu tenho atendido pastores com burnout, eu tenho visto gente que está num desgaste emocional. Eu preciso dizer isso para você, que quer crescer e que quer que o Espírito o conduza no crescimento. Se nós ouvirmos o Espírito na eleição das nossas prioridades, nós vamos trabalhar menos, nós vamos ter tempo para tudo que é importante, para a nossa família, para os filhos, para os amigos, para seja lá o que for. E nós vamos dar mais resultado. Porque nós vamos investir menos e vamos ter resultados maiores. Tem uma passagem do Velho Testamento em que Deus está falando para o povo, vocês têm semeado muito e colhido pouco. Vocês têm trabalhado muito e tido pouca alegria do trabalho de vocês. E até aqueles que recebem salário para guardá-lo como que se fosse num saco furado. Porque quando vê, não tem mais. Está sempre sobrando mês no fim do salário. Está trabalhando muito e está colhendo pouco. A vida no Espírito, ela nos leva para um nível de atividade onde essa equação é o contrário. Eu semeio menos e eu colho mais. Ah, mas a Bíblia diz, aquele que muito semeia, muito colhe, e aquilo que pouco semeia, pouco colhe. Essa passagem bíblica está falando do que você faz com seu dinheiro. Se você olhar para o contexto, ela está falando das suas contribuições para o reino de Deus. Está falando de finanças, não está falando de tudo que faz na vida. A lei da semeadura é isso, você semeia X, você colhe X mais Y. Mas tem gente semeando X e colhendo X. E tem gente colhendo X menos Y. Mas eu e você podemos produzir mais, podemos avançar mais, podemos nos desgastar menos, podemos aprender e devemos aprender que o que Paulo fala no sentido espiritual para a igreja, ele diz, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Esse entendimento, ele vale para todas as áreas da nossa vida. Eu não estou livre de trabalhar, eu não estou livre de semear, mas eu posso entrar numa vida que o descanso e a paz de Deus se manifestam na minha vida de tal maneira que eu não vou ralar igual um maluco para colher pouco e que no fim eu não vejo resultado, mas eu vou confiar que Deus vai me guiar. E daí quando eu invisto dá certo, quando eu invisto dá certo, quando eu invisto dá certo. Eu como pastor, eu invisto em pessoas. Ao longo da minha vida, eu investi muito em determinadas pessoas, por anos, e não teve resultado. Não resultado para mim, mas resultado espiritual. Você nunca investiu em alguém e saiu frustrado? Provavelmente a maioria de nós. Na minha vida como pastor, isso me acompanhou por anos e anos e anos e anos. Porque eu investia simplesmente porque eu achava que a pessoa tinha potencial, ou porque a pessoa queria que eu investisse, ou por várias razões, por percepções humanas. Mas o Espírito me levou para um tempo em que eu vou investir melhor. Porque Ele vai me guiar para as pessoas certas. Ele vai me colocar no lugar certo. Agora, isso vale para todos nós. Nos nossos investimentos em gente, em investimento espiritual, investimento em outros. Tem gente, presta atenção que isso é para alguns de vocês muito importante. Tem pessoas que estão com problema financeiro e talvez você estava aqui na oração. E aí você fica perguntando para Deus, eu sou fiel e tal, lembra que eu falei isso? Mas por que você está sem dinheiro? Ah, porque a minha família precisou. Porque o fulano precisou. Porque eu tenho que carregar a minha família nas costas. Talvez você não fale isso para a família, mas fala para mim quando vem conversar comigo. Não, é que eu carrego todo mundo nas costas. Eu conheço pessoas que desde que eu cheguei nessa igreja, estão sempre sem dinheiro, ganhando bem. Porque literalmente carregam a responsabilidade da família nas costas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia manda honrar pai e mãe? Manda. A Bíblia fala para a gente cuidar da nossa família? Fala. Mas muitas vezes, a Bíblia também fala isso, que Deus manda uma provação para fazer uma pessoa crescer. E sabe por que ela não cresce? Porque você não deixa. Porque você está tomando o lugar de Deus, e Deus está tirando e você está pondo. Então sabe qual é o único jeito que Deus tem de tratar aquela pessoa? Deixar você mal de dinheiro. Porque você não está perguntando para o Senhor se é para você fazer. Eu sei que é complicado quando você já está fazendo e a turma está esperando de você. Você não é o provedor deles é o Senhor. E se você não aceita isso, é porque você não consegue crer que Deus está no controle. Então nunca se meta a dar dinheiro para alguém sem orar e perguntar para o Espírito Santo, eu devo fazer ou não? Não é porque fez uma vez que tem que fazer para sempre. Talvez você precisa mudar o seu entendimento de que você é obrigado a... Deixa eu só mencionar um texto fora do contexto, mas que dá um tom para você até onde as verdades de Deus vão. Jesus diz, quem não deixa, deixar é deixar. Pai, mãe, irmãos, até esposa, cônjuge, por amor de mim, não é digno de mim. Ele está dizendo, larga sua mulher e vai catar a estrada e seguir, não. Ele está dizendo, ninguém, 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 ninguém na sua vida pode estar antes de mim. Ou seja, se eu disser não faz, não faça. Se Deus disser faz, ah, mas minha esposa não concorda, o meu marido não concorda, não sei o quê. Então você conversa com ele, dependendo da situação, busca aconselhamento, mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O Espírito Santo vai guiar você. E a sua decisão vai ser bíblica, não vai ser antibíblica. Então, especialmente quando a dificuldade está entre marido e mulher, ouça o Espírito e ouça um conselheiro. Não sai fazendo besteira. Tem gente também querendo fazer coisa e acabar com o casamento dizendo que foi o Espírito que mandou. Não foi. Não é isso. Está claro, gente? Só para ninguém pegar um negócio aqui e transformar em outro. Porque é muito perigoso, quando a gente está com um problema, a gente só ouvir o que interessa. Ouça o que o Espírito está falando, não aquilo que você gostaria. Amém? Então, João 16, 13 diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido de mim. Então, estou dizendo que o Espírito nos orienta na definição da agenda. Paulo, se depois você ler lá em Atos 16, 6 a 14, menciona que ele estava na região frígio-galática, ou Gálata, e tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E depois em Troade ele tem uma experiência em que num sonho aparece um varão, um homem, e diz, passa a Macedônia e nos ajuda. Macedônia hoje é na Turquia. Então, o Espírito está dando direção. Eu estou dizendo para você que o Espírito ajuda você a investir o seu dinheiro. O Espírito ajuda você a saber quem você deve apoiar financeiramente e quem não. O Espírito ajuda você a colocar ou não coisas na agenda. O Espírito ajuda você a aceitar ou não desafios. O Espírito ajuda você a estar disponível para uma nova função no trabalho que você vai ganhar mais. Ou entender dele que não é o momento e que ele tem outro plano para você. Então, viva no Espírito e pergunte para o Espírito qual é a direção dele para a sua vida, também na sua agenda e naquilo que você investe o seu tempo. Em terceiro lugar, o Espírito também potencializa o nosso tempo e os nossos recursos. Em Atos 8, 32 a 38, mostra que Filipe, quando chegou no encontro com o eunuco, ele já estava lendo um texto em que Isaías fala sobre Jesus. Você imagina evangelizar alguém da Etiópia que não tem nenhum contato com Jesus? Ele chega lá e o eunuco está lendo a passagem onde Isaías profetiza acerca de Jesus. O caminho de entendimento, de revelação, já estava em processo. Ele chega lá só para dar o laço final, só para dar o último nó. E aí o próprio eunuco pergunta: aqui tem água, o que, que me impede de ser batizado? Então, é o processo de evangelização e batismo mais rápido aqui na igreja primitiva que aconteceu. Porque quando esse Espírito leva a gente para um lugar, ele já preparou as coisas para quando a gente chegar a resolver. Nesse sentido, ele potencializa. Eu morava em Brusque, em Santa Catarina. Não, eu ainda morava em Bento, no Rio Grande do Sul. Troquei a cidade e o estado. Vai dar certo, gente, tenha fé. E era pastor batista, numa igreja batista, da convenção batista, com pensamento batista, com um coração teologicamente bem batista. Depois eu descobri que batista é só uma denominação, mas naquela época eu achava que era a revelação da verdade de Deus. Eu já pedi perdão, gente. Aí eu cheguei num lugar, e aí veio a família que ia nos receber e falou assim: pastor, o senhor caiu do céu. Eu falei: caí nada. Ele nem sabe o que eu pensei hoje de manhã, os pecados que eu já cometi. E ela falou: tem uma mulher aqui, endemoniada, na minha loja. Ela pega cinto de couro, tenta se enforcar, ninguém consegue resolver. Eu falei: ih, Jesus, vim no dia errado. Eu não tinha ideia do que fazer. Eu não tinha ideia. Não tinha. Eu sabia que existem pessoas endemoniadas, mas perto de mim não tinha. Na minha igreja não aparecia. Eu pensei que nunca ia precisar. Eu estava sossegado. E aí eu tentei fazer cara de quem sabia o que fazer. Mas eu estava em pânico. E aí tinha um monte de criança olhando pela janela e vendo o espetáculo do lado de dentro. Coisa sendo quebrada, aquela bagunça toda. Bairro, né? Aqueles bairros mais populares. Quem não é daqui de Brasília da vida inteira sabe do que eu estou falando. Você chega num bairro mais popularzão assim, aquela muvuca, os vizinhos todos vêm, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Um come na casa do outro, um vai pegar sal na casa do outro, etc. Então, chega aquela criançada toda, e eu também estava com as meninas pequenininhas ainda, e eu pensei: eu preciso ganhar um tempo aqui, eu preciso respirar, porque eu não sei o que fazer. Eu vi aquelas crianças, eu tive uma ideia brilhante. Eu disse: ah, deixa eu primeiro administrar do lado de fora. Aí eu fiz cara de entendido, falei: vai lá e traz essas crianças todas para cá. Aí trouxe as crianças, eu orei por elas, pedindo proteção para as crianças, e pedi a alguém para a vizinha, né? Porque lá é assim, né? Então pedi para a vizinha ficar com as crianças lá na casa dela. E aí levou as crianças para casa da vizinha. Levou as crianças para casa da vizinha. E aí agora eu tinha que entrar, né? Daí eu entrei. E aí eu não sabia nem o que falava. O que a gente fala para um demônio sair? Eu não sabia. Então eu vi aquela mulher lá. E aí ela catou um cinto na minha frente, deu um laço no pescoço e começou a esticar. E daí eu, bobinho, né, tentei tirar, aqui, não mexia a mão dela por nada, né, só esticava mais. Daí eu virei pentecostal naquela hora. Eu falei assim: Espírito Santo de Deus, me dá uma direção aqui, porque eu não tenho a menor ideia do que fazer. E aí eu abaixei, e aí eu cochichei no ouvido dela, como se o demônio ouvisse pelo ouvido da mulher, né, mas eu não sabia naquela época. E eu falei: ó, você para de fazer bagunça aqui, porque esse aqui não é o seu lugar. E Jesus Cristo habita em mim, o Espírito habita em mim. E você não pode mais tocar nessa mulher porque eu cheguei. E ele chegou comigo. Então você junta as suas coisas e vai embora. Eu nem sei de onde que eu tirei essa junta as suas coisas. Mas não é que deu certo? A mulher soltou o cinto. Eu quase que eu aceito Jesus. Só que daí, parece que os demônios sabiam que eu estava com medo, começou a aparecer gente encapetada na minha igreja. Eu falei: Jesus, me ajuda. E aí eu passei a ter uma oração assim: o Senhor sabe bem que eu não sei como fazer isso. Então, vamos combinar assim? Quando as pessoas me chamam, eu vou. Mas o Senhor já vai lá e já resolve. O Senhor já resolve. Que daí quando eu chegar eu vou evangelizar. Aí a pessoa aceita Jesus e daí está resolvido. E não é que deu certo? Em vez de eu ficar lá horas e horas expulsando o demônio, fazendo igual o povo fazia, gritando, espumando, eu chegava lá, a pessoa estava bem, eu fazia plano de salvação, a pessoa aceitava Jesus, fazia oração, que aceitava Jesus, e lá, ó, não vai acontecer mais nada, está resolvido o problema, cheio de fé, mas era assim, ó, ufa. Aí depois a gente aprende alguma coisa, a gente começa a achar que a gente que resolve, daí tem trabalho. E isso é a diferença quando eu sei que quem vai fazer é o Espírito. Então não fica pegando argumento para brigar com a sua mulher, com o seu marido. Paulo em Efésios 5, 15 e 18 diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Como é que eu aproveito bem o tempo? Pede para o Espírito Santo antecipar e resolver o trabalho. Você vai para um aconselhamento, pede que o Espírito Santo dê direção. Não perde tempo com esforço. Você vai investir em alguém, pergunta para o Espírito Santo antes. E por último, o Espírito Santo interfere na ordem natural para garantir o cumprimento da missão. Aqui o texto diz que quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Ele sumiu, foi testemunho para o eunuco. Então isso é bênção. Mas ele apareceu em Azoto, indo para Cesareia, e lá ele pregava o evangelho. E 20 anos depois, Paulo encontra ele ainda lá naquela cidade, porque ele estava no lugar certo. Quando o Espírito Santo está em nós e nós ouvimos a sua voz, a nossa vida muda e o poder dele transforma a nossa realidade. E ele resolve o problema antes de nós, ainda que nós tenhamos dificuldade, ainda que nós tenhamos limitação, ele manifesta poder sobrenatural. Não sou eu que manipulo o poder do Espírito, o Espírito faz para facilitar a minha vida e para glorificar a Deus, e sabe o que mais? Para que eu nunca pense que fui eu que fiz, que quem faz é ele. Eu quero orar por você. Mas eu quero fazer uma oração bem específica, bem objetiva, mas eu quero orar por você. O Espírito Santo espera que nessa manhã você aceite fazer ajustes na sua maneira de viver a fé, na sua vida profissional, no seu casamento, no seu namoro, nos seus relacionamentos interpessoais, amigos, etc. pais e filhos. E Ele espera que você diga: Espírito Santo de Deus, eu me comprometo a consultá-lo e a obedecê-lo. Por favor, me ajude a reconhecer a sua voz. E quando eu não entender direito, usa o teu poder para me guiar. Você está pronto para fazer essa oração com sinceridade? Se sim, e só se, eu quero que você levante no seu lugar e eu quero orar com você. Porque não adianta nada você me ouvir esse tempo todo aqui, se nada vai mudar na sua vida. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Todos nós que estamos em pé, estamos dizendo que nós ainda precisamos da sua intervenção. Nós não podemos fazer do jeito que o Senhor quer, se o Senhor não agir. Então vem sobre nossas vidas, vem com teu poder e graça. E não permita que a gente viva do jeito que a gente vivia antes, mas em novidade de vida, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Amém. Por favor, todos fiquem em pé. Em todas as nossas celebrações, pessoas são salvas. Em todas as nossas celebrações, pessoas se reconciliam com Jesus. Mas quem convence é o Espírito Santo. Eventualmente eu vou voltar a fazer apelo, mas eu só quero orar por aqueles que o Espírito Santo já chamou. Você quer receber Jesus na sua vida? Você quer começar uma vida espiritual com Ele? Para mudar tudo daqui para frente? Quero orar com você, levante sua mão. Pode deixar sua mão erguida, bem alto. E você que sabe que precisa se reconciliar com Jesus, com a igreja. Você está aí, talvez até frequentando a igreja, mas com o coração longe. Ou está até fora e hoje veio. Está na hora de começar de novo. Levante sua mão e eu vou orar agora. Eu não vou insistir, porque eu sei que o Espírito está agindo aqui. Eu só queria que você levantasse um pouquinho mais alto a mão, para eu conseguir identificar você. Eu estou vendo vários aqui. E você que está em casa, faz o mesmo. Jesus, o Espírito está tratando nessas pessoas. Então, coloca o nome delas aí no livro da vida. Espírito Santo de Deus, batiza elas, para que elas sejam cheias do teu poder, da tua sabedoria. E aqueles que precisam voltar para casa, que eles voltem agora. Que não seja um outro dia, não seja uma atitude para o futuro, para um tempo, mas seja agora. Aqueles que recebem Jesus, que creiam e sejam batizados, como eu nunca fui, por causa da tua revelação. E eu quero abençoá-los agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode baixar sua mão. Você que está em casa, tem um QR Code no canto da tela, que você pode usar a câmera do seu celular e lá tem um link que diz: eu entreguei minha vida para Jesus hoje. Mas se você está aqui, tem uma ficha como essa na cadeira à sua frente, que você pode e deve preencher para entregar na saída, para quem tem uma sacola como essa que é para você. A minha oração é que você viva aquilo que o Espírito tem para você e que, cheio do poder dEle, você viva exclusivamente para a glória dEle. Amém? Que Ele nos leve para um novo tempo em nossa vida, para o resto das nossas vidas. Amém.
Deus é quem luta por mim, a vitória.